apresentar Central Manhã.
Vamos a Brasília agora com o repórter Adilson Souza. Bom dia, Adilson, tudo bem?
Tudo bem, Humberto, e é de conscientização também que nós queremos falar, aproveitar no finalzinho do jornal, aproveitar já a audiência lá no Rio de Janeiro, o pessoal de São Gonçalo acompanhando, aos ouvintes, teleouvintes ligados ao Central Notícias, a dona Fátima Cidade, e também a Pâmela Brito, advogada da Rede de Mulheres de São Gonçalo, uma entidade que participou da Conferência Nacional das Mulheres, fez aquele grito, né, e participando dos debates em defesa das mulheres, com principalmente a questão do pré-natal e o pós, né? Então é a questão que eles lutam lá contra a violência obstetra. A gente conversou com eles rapidamente e tem esse recado para quem quiser conhecer um pouco mais desse trabalho, que é uma rede que está no Brasil inteiro. Vamos ouvir a Fátima Cidade e depois a advogada Pâmela Brito.
Nós estamos hoje aqui em Brasília atuando no campo da abordagem, de trabalhar esse tema a nível nacional, levar para todos os estados a necessidade de se trabalhar enquanto o combate à violência obstétrica que mata e sequela os nossos filhos.
A violência obstétrica, ela é uma violência que é uma violência de gênero e de direitos humanos. Ela afronta os direitos humanos. E a gente está aqui com essa pauta importante para a gente poder debater junto com os políticos, trazer uma política nova, utilizar e aproveitar daquilo que a gente já tem na lei no Brasil de proteção às mulheres. A nível Brasil, a gente tem pelo menos 2 a cada 4 mulheres que sofrem violência obstétrica. E hoje já há uma pesquisa que está sendo concluída do Nascer do Brasil, que está fazendo a divulgação, informação sobre a questão da quantidade de mulheres que hoje sofrem violência obstétrica em todas as áreas da saúde. Aqui na discussão a gente trouxe essa pauta para que as políticas públicas de saúde possam compreender a necessidade da gente divulgar, da gente trabalhar, da gente fazer ações na área da saúde para que essas mulheres possam ser atendidas com dignidade.
Humberto, só reforçando, a Rede de Mulheres está no Instagram com o arroba Rede de Mulheres _ SG, aliás, _SG, Rede de Mulheres, @ Rede de Mulheres _SG de São Gonçalo. A Rede de Mulheres faz um trabalho de conscientização e pode ser expandido para todo o Brasil. Quem sabe o Maranhão poderá ter um núcleo aí. Outra fala de conscientização que a gente tem aqui também, Humberto, é com relação a uma equipe de 7 meninas, adolescentes do Maranhão, que participaram da conferência a convite da ministra. E a ministra entendeu que há sim possibilidades. O que elas querem? Ter o direito de voz e voto nas conferências, porque são de menores. As conferências hoje elas permitem apenas pessoas maiores de 18 anos, representantes de entidades, como a sociedade civil. E elas querem participar porque tem o ECA que defende elas e elas são mulheres. Então elas foram hostilizadas lá pelas mulheres, algumas senhoras, idosas e adultos lá na conferência, dizendo que elas não estavam no lugar certo, que elas eram adolescentes, que tinha que estar em outro lugar. Essa hostilização foi muito grave, gerou caso de polícia. E como elas são do Maranhão, a gente trouxe aqui uma fala da Letícia, que é diretora de comunicação, explicando o que aconteceu e que ela continua ativa porque ela quer que seja defendido o direito delas. Vamos ouvir a Letícia, que é daí da Cidade Operária.
E a gente veio em um grupo de 9 jovens, também acompanhados pela equipe da Unicef. Desde que chegamos aqui, a gente vem percebendo certos olhares, certos gestos, certas falas, totalmente voltada para a juventude. Após esse segundo dia, a juventude quis reivindicar esse espaço. A gente fez uma moção para a diminuição da idade para ser delegada nessas conferências, em específico da mulher, para 16 anos. E quando a gente estava passando essa moção, a gente conseguiu levantar 280 votos, mas precisava de 330, infelizmente a gente não conseguiu. Mas durante esse período de recolher essas assinaturas, muitas mulheres mais velhas, adultas e idosas, se referiam a gente com palavras ignorantes, grosseiras, que falavam que a juventude não deveria estar nesse espaço, esse espaço não era local para a juventude estar, que deveríamos estar fazendo e estando em qualquer outro espaço, menos aqui, que a gente não tinha esse direito de estar aqui com uma escutativa e também dialogando para construir políticas públicas. Desde o primeiro momento em que a ministra soube de toda essa situação, ela foi super atenciosa com a juventude, ela escutou muito, dialogou muito com a gente diretamente mesmo, ao nosso lado. Para além disso, para além de estar presente, com presença presente, a ministra, ela deu espaço, mais de uma vez, para que a juventude falasse as suas dores e quais direitos estávamos reivindicando aqui, juntamente com as mulheres.
Humberto, só reforçando, a Letícia é daí, ó, jovem, daí da cidade operária. Eu vou, inclusive, passar o contato para a produção, se precisar, ela já está em São Luís, fazer um debate, uma conversa maior, para valorizar também, descobrir um pouco desse desejo de fazer parte da sociedade organizada, como essas adolescentes, elas fazem parte do coletivo Menina Cidadã, que é uma rede também de coletividade que existe no país inteiro. E aí fica esse convite, né, que você poderá fazer, eu acredito que vale a pena. Outra informação aqui no finalzinho, Humberto, é que segunda-feira, dia 6, o presidente Lula estará em Imperatriz para a inauguração de uma escola, é a primeira vez que o presidente Lula vai ao Maranhão, né, já definitivamente para esse grande evento. E outra informação é que a PGR recebeu a denúncia do ministro Alexandre de Moraes para o pedido de prisão do Eduardo Bolsonaro, que atenta contra o país lá nos Estados Unidos. A PGR tem 5 dias para apresentar a resposta se aceita ou não o pedido de prisão do Eduardo Bolsonaro. A gente fica por aqui desejando final de semana a todos, um ótimo final de sexta-feira, até segunda-feira. De Brasília, Adilson Souza.
Muito obrigado, Adilson Souza, colocando aí pelo menos 2 denúncias sobre 2 tipos de violência. Em primeiro lugar, essa questão da violência obstétrica. Talvez você não tenha ouvido falar sobre isso, mas é qualquer tipo de desrespeito, de abuso contra a mulher durante o seu período de gravidez, durante o parto, pós-parto, algum tipo de humilhação, seja física ou psicológica, que deve ser tolhida, deve ser impedida aí pelos órgãos, pela justiça, né? E a outra, essa violência contra a participação dos adolescentes, dos jovens, nessas decisões. Essa também é uma violência e nós precisamos nos aprofundar a respeito dessa questão, dessa denúncia, para que esses jovens, os adolescentes, sejam inseridos nos debates. Eles estão cada vez mais conscientes, estão cada vez mais preparados, né, para participar dos debates, porque trata-se de uma sociedade sadia, quando todo mundo pode participar. E uma sociedade, claro, mais democrática. Mas nós queremos encerrar o programa trazendo atualizações sobre o que está acontecendo na CPI do INSS com o repórter Nildo Costa.
Aqui em Brasília, o deputado federal Kleber Verde, do MDB do Maranhão, fez a sua estreia na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, a CPMI do INSS, nesta quinta-feira. Kleber Verde disse que, após os trabalhos da CPMI, além de punir os envolvidos nos descontos indevidos dos aposentados e pensionistas, ele vai propor algumas medidas para coibir esse tipo de crimes contra os aposentados e pensionistas aqui no Brasil.
Olha, primeiro agradecer ao meu partido, né, que o MDB acompanha o nosso trabalho aqui no Congresso Nacional, especialmente na Câmara, quando a gente tem a prerrogativa de coordenar a frente parlamentar de apoio aos aposentados e pensionistas. É importante ressaltar que ao longo dessa nossa trajetória aqui na Câmara, defendendo os aposentados e os pensionistas do nosso país, muitas dessas instituições que eventualmente aqui estiveram e que foram apontadas com irregularidades, principalmente nas consignações indevidas, ou seja, sem a anuência do aposentado, além de outras irregularidades praticadas, aqui a CPMI tem a prerrogativa de ouvi-los, ouvir diretoria, ouvir e conhecer e buscar apurar a verdade. Exatamente para separar o joio do trigo, ou seja, separar aquelas instituições que cumprem um papel na defesa do aposentado, principalmente na luta aqui dentro do parlamento. Então, eu que estou aqui há algum tempo, tenho acompanhado algumas instituições, então a nossa chegada também aqui tem um propósito de buscar, lógico, fazer convocações junto com os nobres pares aqui da comissão, fazer aquilo que é preciso, que é investigar com profundidade, né, aquilo que precisa ser passado para a sociedade, ou seja, e ao mesmo tempo, eu espero que ao concluir no trabalho dessa CPMI, nós possamos, a partir daqui, além de indiciamentos, prisões que já ocorreram aqui e que certamente ocorrerão, além disso, propostas legislativas que venham a não permitir que ilicitudes como essa se perpetuem, ou seja, a gente precisa dar um freio realmente de arrumação, no sentido de poder proteger os nossos aposentados e pensionistas, todo esse recurso e qualquer recurso que lhe permita, portanto, estar fazendo parte do seu orçamento, é fundamental para a compra daquilo que ele precisa. Agora,
Pois é, tanta coisa que precisa ser defendida e uma das coisas gravíssimas que está acontecendo aqui no estado do Maranhão, que vem acontecendo, houve a suspensão, só para você ter ideia da gravidade do assunto, 130 mil licenças para as pessoas que são os pescadores artesanais aqui no Maranhão foram suspensas pelo governo, isso significa 90%. Imagine o tamanho da fraude no seguro-defeso aqui no estado do Maranhão. Os órgãos estão atuando aí. Agora as pessoas têm que comprovar se elas realmente são pescadores ou não, para saber se voltam ou não ter o benefício. Caso contrário, ficarão suspensos. 130 mil. Mas como nós estamos encerrando, estamos vivendo o tempo da inteligência artificial, está cada vez envolvida. Eu queria saber, e aí o César Nascimento, nosso cantor e compositor César Nascimento, faz uma reflexão a respeito disso. Eu vou deixar com vocês, aí fica a critério das redes de rádio, de televisão, o clipe IA. Será que um dia ela vai se apaixonar por mim? Bom final de semana. Até lá.
Na ribeira, perguntar se ela gosta de poesia, se ela gosta do corre do dia a dia. Eu vou chamar Iaia pra sentir de perto a natureza, tomar um banho de sol, sentir a força do amor e da beleza. Iaia, Iaia, será que um dia a gente vai se amar? Ia, 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 ia. Será que um dia a gente vai se querer bem? Eu vou chamar, ia, ia, perguntar sobre o mistério da vida, indagar se ela já comeu farinha, se ela já se impressionou com a Joaninha. Eu vou chamar, ia, ia, perguntar se ela já sabe quem sou, vou saber se ela quer me namorar, se ela sabe de onde vim, pra onde vou. Ia, 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 ia.
O governo do Maranhão acaba de inaugurar um dos mais avançados centros de formação de médicos do Nordeste no campus da UEMA em São Luís. E o mais importante, 50% das vagas estão garantidas para alunos que cursaram o ensino médio na rede pública. No ano que vem, além de medicina, o centro abrigará o curso de psicologia, um marco na inclusão de novos profissionais da saúde em um espaço moderno e bem equipado. Imperatriz já tem um igual e em breve será inaugurado o de Caxias. Mais médicos formados no Maranhão. Mais saúde para o povo e oportunidade que se abre para estudantes de famílias de baixa renda. É o governo do Maranhão, trabalhando para todos.